Então vamos abrir a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Primeiro versículo. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença nessa noite. Obrigado porque temos um lugar para nos reunirmos. Obrigado pela liberdade que temos nesse país de nos reunirmos e professarmos a nossa fé. Mas sobretudo, Senhor, obrigado porque tu não és um Deus que está pendurado numa cruz. Muito menos está em uma estátua. Tu és um Deus vivo, e tu és fiel quando tu diz que quando 2 ou 3 se reúnem, tu estás ali, e nós cremos que tu estás aqui nessa noite, Senhor, e eu te peço agora, que muitos sintam a tua presença aqui, através de uma música, através da melodia, através da leitura bíblica, através de um aperto de mão, de um abraço, através de uma expressão de amor. Eu te peço que todos percebam a tua presença, nos mínimos detalhes, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu vou dividir a mensagem dessa noite em duas etapas. A primeira eu vou explicar o significado da visão e por que nós fazemos um culto da visão. E a segunda etapa eu vou explicar daí qual é a visão do ano. Então, sobre o motivo e sobre o que é uma visão, esse é o versículo chave, ou esse é o versículo base, que acontece exatamente no dia de Pentecostes. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes é esse momento emblemático para a igreja. Ali a igreja nasceu. Jesus, ele andou entre nós, ele morreu na cruz, 3 dias depois ele ressuscitou, e 10 dias depois acontece essa festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém 50 dias depois da Páscoa. Então, todas as nações, ou todos os povos da região iam para aquele lugar, e era um aglomerado de gente. Pensa em uma cidade turística, uma metrópole como Londres, Nova York, ou alguma outra cidade grande, onde tem esse aglomerado de pessoas falando todas as línguas, de povos e nações diferentes, e eles estão lá para essa festa. E Jesus, ao ressuscitar, manda que eles vão para Jerusalém e fiquem lá, os discípulos, não só os 11, mas uma turma toda, provavelmente mais de 100 pessoas estão reunidas numa casa. Mais de uma semana eles estão lá esperando que alguma coisa aconteça, aproximadamente 7 dias, e Jesus diz que vai liberar sobre eles alguma coisa, e é o Espírito Santo. Você precisa lembrar que nós hoje conhecemos o Espírito Santo e sabemos da presença dele, e entendemos o Espírito Santo, mas naquela época não fazia muito sentido para eles. Eles conheciam e andavam com Jesus, eles sabiam, eles ouviam, mas não o tipo de disponibilidade que aconteceria com eles. E Jesus diz para eles irem para Pentecostes, para essa festa, aguardarem lá que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Esse Espírito é derramado sobre eles, acontece uma manifestação física. A Bíblia tenta explicar isso, mas é difícil de explicar essa manifestação. Alguns textos falam que descia sobre eles línguas como de fogo. Então, não eram línguas de fogo, mas é a maneira que eles conseguiram explicar. E aconteceu que aquelas pessoas começaram a falar muito alto, começaram a gritar. Eles pareceram como bêbados. E acontece um fenômeno, que eu esqueci o nome agora, mas é um fenômeno único, onde todas as pessoas recebem novas línguas, aqueles crentes, eles recebem novas línguas, e essas línguas são línguas de outros povos, porque o povo que está na volta começa a dizer, olha que engraçado o que está acontecendo, eles estão anunciando as coisas de Deus na nossa língua. Então, é como se acontecesse o Pentecostes, ou seja, essa visitação do Espírito Santo aqui agora, e cada um começasse a falar numa língua diferente que não domina. Alguém fala alemão, outro fala inglês, outro fala espanhol, outro fala francês, e todo mundo começa a falar, e as pessoas começaram a entender. A grande questão que eu quero trazer nessa noite é que os nossos olhos, e como igreja, E com o nascimento da igreja, os nossos olhos estão muito voltados para o sensacionalismo que aconteceu naquele dia. Que esse dom que aconteceu e essa manifestação física, onde eles chegaram a aparecer como bêbados, ao ponto das pessoas falarem, olha, eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta e ele explica com muita clareza, com muita sobriedade o que está acontecendo naquele momento. Ele falou, olha só, vocês acham que eles estão bêbados, mas é 9 horas da manhã, então eles não estão bêbados. Deixa eu explicar o que está acontecendo. E aí ele cita o que o profeta Joel havia profetizado, ou seja, a Bíblia está citando a Bíblia. E ele disse, olha só, vai chegar um dia em que Deus vai derramar do Espírito dele, e as filhas e os filhos vão profetizar, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E é isso que está acontecendo agora. Então Pedro esclarece de maneira clara, prática e sóbria o que está acontecendo naquele momento. Nós como igreja muitas vezes ficamos com essa imagem sensacionalista, mas o derramar do Espírito traz essas três coisas muito claras para todo aquele que recebe, inclusive para a igreja de Jesus. Visão, profecia e sonho. À medida que o Espírito Santo desce sobre eles, eles passam a ter uma visão diferente, uma visão do céu, eles passam a ter sonhos diferentes, sonhos sobrenaturais, e eles passam a receber esse dom de profecia. O que Pedro está falando e o que aconteceu naquele momento é que antes eles eram seres naturais, homens naturais, pessoas naturais, que enxergavam, que viviam de maneira natural, mas agora, com a presença do Espírito Santo, eles passam a enxergar de maneira sobrenatural, passam a perceber o futuro de maneira sobrenatural, através da profecia, e passam a sonhar, a desejar coisas de maneira sobrenatural. Em outras palavras, o que Pedro está traduzindo e o que o dia de Pentecostes significa para a igreja de Jesus, é que pessoas comuns agora passam a enxergar coisas comuns de maneira sobrenatural. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Nós temos aqui hoje homens e mulheres, e os homens são diferentes das mulheres, de nascença. O homem vem com um chip de nascença, isso é ciência, e ele tem mais capacidade espacial, ou seja, ele tem uma noção mais apurada do que a mulher no que diz respeito ao espaço. Então, ele tem mais habilidades de se uma coisa cair, ele vai ter mais reflexo para pegar isso. E é por isso que a ciência afirma que o homem, ele dirige melhor do que a mulher. Talvez eu tenha entrado por um terreno um pouco complicado, mas eu não quero fazer uma guerra do sexo, mas isso é ciência, ok? Bom, deixa eu aproveitar esse momento constrangedor, e eu gostaria de pedir que todas as mulheres ficassem de pé nesse momento. Todas as mulheres de pé, por favor. Música, maestro, música, por favor, uma música desse momento. Amanhã, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Por isso, nós homens, e eu vou representar os homens, eu quero dizer isso para vocês. Vocês mulheres são princesas de Deus e são pessoas muito importantes na nossa vida. O que seria de um homem se não fosse uma mulher? Ou será que estaríamos aqui? Com certeza não, se não fossem as mulheres. Então a gente quer dizer para vocês que nós reconhecemos que vocês são incríveis, que vocês são lindas, que vocês são inteligentes e que sem vocês a nossa comunidade jamais seria a mesma coisa. Por isso nós homens que estamos sentados, nós gostaríamos assim com toda a força que nós temos, toda a virilidade e toda a macheza que temos nas mãos, nós gostaríamos de dar uma salva de palmas mais forte do mundo em homenagem a vocês mulheres. Amém. Amamos vocês, vocês são importantes. Muito obrigado, podem sentar. Muito obrigado. Embelezou o ambiente, né? Vocês viram quantas mulheres nós temos aqui? Depois tem os caras que são solteiros e falam para mim, ah, não tem muita... Como não, cara? Tá cheio. Abre os olhos. Paga um bistrô ali depois, abre essa mão. Começa por aí. Voltando na capacidade espacial do homem, ok? Estamos fechados até aqui? Ok, agora a mulher tem uma outra capacidade que o homem tem zerada. Ela vem com esse chip de fábrica, que é uma capacidade sensorial. O que significa isso? Ela tem uma capacidade de perceber o ambiente, que o homem vem com isso zerado, não existe, nem que ele queira treinar. Eu acho que as mulheres, quando nascem, elas são treinadas pelas mães a perceber o ambiente. Então, está todo mundo no mesmo ambiente, o homem não entendeu nada do que aconteceu no ambiente e ela viu um monte de coisas ali. Como eu cresci na igreja, eu fui convidado muitas vezes para ir em casamentos. Então você vai naquele casamento e quando chega lá, você conhece, não conhece todo mundo, mas conhece algumas pessoas. Você quer sentar com seus amigos, mas chega lá, a noiva fez uma lista e te colocou numa mesa com 14 pessoas que você nunca conversou na vida. Já aconteceu com alguém? Você passa a noite inteira conversando e várias vezes nós estamos conversando, minha esposa está do meu lado e ela me dá uma cutucada embaixo. Ou então me dá um beliscão. E eu falo, o que é? Eu falo, não, tu não está vendo, depois eu te falo. E ela está percebendo alguma coisa que eu não sei o que é. Termina aquela noite, 3 horas depois de muita conversa, a gente vai para casa, ela assim, tu viu? Eu digo, viu o quê? Tu não viu? Não, não vi nada. Eu só me diverti, eu comi, bebi, dei risada. Não, tu não viu que a fulana, ela gosta do Beltrano? Eu falei, não, bem capaz, eles são amigos, de onde tu tirou isso? Eu não acredito que tu não viu. E tu não viu aquele cara que ele tá de mal com aquele outro? Eu falei, da onde? Que maldade no coração. E aí, 2 semanas depois, aquela menina coloca no status dela, do perfil dela, em um relacionamento sério com outro cara da mesa, e o outro cara que estava de mal com o outro vem me contar, eu estou de mal com o cara, sabe? E a minha esposa viu tudo isso, e não é um privilégio dela, todas as mulheres têm uma capacidade de estar num ambiente onde todos os homens estão enxergando tudo natural, mas elas estão enxergando sensorialmente uma coisa que nós não enxergamos. Faz sentido isso? Faz, né? Ok, vocês acham que os homens são uma porta, mas não é, a gente não veio com esse chip, ok? Então, esse exemplo ele é um pouco daquilo que aconteceu quando receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Tem um ambiente onde todo mundo está ali sentado, todo mundo está vendo, todo mundo está vivendo e todo mundo está vendo aquilo de maneira natural. Mas aquele que tem o Espírito Santo percebe coisas sobrenaturais naquele ambiente. É isso que Paulo está dizendo. Você tem uma visão, ou seja, você enxerga como Deus enxerga. Você recebe esse dom de profecia, que é essa capacidade de perceber o futuro. Não significa que você prevê o futuro, mas você sente, você sabe em Deus que esse futuro vai dar certo, que esse é o caminho a seguir, porque isso é espiritual. E você não vive as circunstâncias do seu dia a dia de maneira natural. Paulo explica isso quando ele, no versículo 8, 2 Coríntios 9, ele diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ele está falando o seguinte: olha só, nós vamos ter problema, a gente tem problema nessa terra, mas nós não somos abalados. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós vamos ter problemas nessa vida, e nós temos, e você tem a escolha de tratar esses problemas de maneira natural ou de maneira sobrenatural. Eu gosto sempre de pensar quando eu comecei a jogar videogame com meu filho, aquele jogo de carrinho, e cada corrida entre eu e ele, cada joguinho sempre tem um botão que você aperta e que tem um nitro, que ele deixa o carro mais rápido. Já viram isso? Aperta aquele botão e o jogo vai, só que aquele botão gasta. E eu dizia, Arthur, aperta o botão. E ele diz, não, eu quero conservar, eu quero guardar o meu nitro. E terminava a prova e ele não gastava aquela oportunidade que ele tinha. Ele economizava, mas não servia para mais nada, porque aquela era a oportunidade de usar. E eu gasto sempre o nitro já na arrancada, porque eu quero usar o bônus, eu quero usar o plus. A mesma coisa acontece com a sua vida hoje. Você tem o Espírito Santo, você tem a sua disposição a resolver problemas comuns de maneira sobrenatural, e você só não usa se você não quer. Você só não aperta o botão de nitro se você não deseja. Algumas vezes você quer economizar, quer guardar, falando, vou guardar para uma hora que eu esteja precisando muito, mas é desnecessário, porque a hora de usar é agora. Você tem esse poder, através do Espírito Santo, de resolver coisas naturais de maneira sobrenatural. O meu temor como pastor é que você esteja vivendo uma vida. A minha atenção como pastor é que você esteja vivendo uma vida comum, de maneira realista. As coisas acontecem na sua vida e você encara de maneira realista. Esse é um temor, isso é importante. Nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo em nós, nós enxergamos de maneira diferente. Nós enxergamos como Deus enxerga. Nós entendemos o futuro, entendemos as situações, assim como Deus. E aí eu termino essa primeira parte fazendo essa pergunta importante. Como você tem visto as coisas? como você tem enxergado a sua vida, como você está planejando o seu futuro, de maneira natural, de maneira organizada, de maneira realista, ou você está atribuindo essa oportunidade de enxergar de maneira sobrenatural, de profetizar e declarar sobre o seu futuro de maneira sobrenatural. E veja bem, não estou falando de uma profecia leviana, onde você joga uma profecia e fala, até o fim do ano eu vou comprar um carro, e você corre, não é disso que eu estou falando, corre para conquistar. Eu estou falando de você perceber e ter essa conexão com o Espírito Santo e falar, não, esse aqui é o caminho. É você perceber que porta fechada pode ser Deus dizendo para você, e você não se frustra, você não se amargura, você sabe, não, tudo bem, essa porta fechada, Deus está comigo, então se a porta está fechada, está tudo bem. Eu entendo das coisas de maneira sobrenatural. A pergunta é essa: como anda a sua visão? Como você está olhando a sua vida? Agora, sobre a visão do ano e sobre a visão para uma igreja, eu preciso alertar você que não é só uma estratégia de marketing, a gente começar o ano com uma frase ou com um lema e depois a gente passar um ano inteiro pregando em cima disso. Eu acredito que a visão do ano, ela é dada por Deus e é um momento, é uma data profética, onde a gente libera essa palavra sobre a igreja e de alguma maneira nós estamos tendo uma visão espiritual e sobrenatural, uma palavra profética sobrenatural e um sonho sobrenatural, que aquelas coisas se cumpram. A gente não sentou e decidiu qual era a melhor ideia. Por 2 ou 3 meses eu oro todos os anos e pergunto, Deus, o que tu está querendo falar para a nossa igreja no próximo ano? E eu não estou falando que é um ano que começa 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Esse ano pode começar em março, pode começar em junho e pode terminar dali 12, 13, 14 meses. Não é um ano fixo, mas é uma estação ou um período de Deus profético sobre a nossa igreja. Nos últimos 3 anos, nós tivemos 3 lemas ou 3 direções de Deus para a nossa igreja. Um deles era a âncora e o vento, onde nós acreditamos que a âncora era alicerçados na palavra e o vento era vivendo de maneira sobrenatural. E naquele ano, nós estudamos muito a palavra e muitas pessoas receberam dons espirituais na igreja e andaram de maneira sobrenatural. Aquilo que nós declaramos aqui da frente, aquilo que nós entendemos que Deus tinha para nós, aconteceu na nossa comunidade. Depois nós tivemos um ano onde a visão foi grandiosamente simples, onde nós entendíamos que Deus queria que nós pregássemos aqui do púlpito coisas simples do Evangelho, para que promovesse transformação interna das pessoas. E naquele ano foi um ano de maturidade, foi um ano de sentar a poeira, foi um ano de parar com emoções e crescermos espiritualmente. Isso aconteceu com a nossa comunidade. E no último ano, o tema ou o lema foi família, e nós entendimos que Deus traria famílias para a nossa igreja, mas que também as nossas relações seriam não só relações de amizade ou de coleguismo, mas seriam relações de família mesmo, onde as pessoas teriam carinho umas pelas outras. E a nossa igreja recebeu famílias inteiras, e o número de famílias aumentou consideravelmente nesse último ano, e os nossos hubs, de maneira orgânica, ainda que menos do que acreditamos que possamos ter, número de hub. Inclusive, eu gostaria de abrir aqui um convite. Se você tem uma casa e quer receber na sua casa um hub, no final desse culto você pode falar conosco. Nós temos líderes que podem ir lá na sua casa e dar um hub para um grupo de pessoas. Mas os nossos hubs, de maneira orgânica, se tornaram famílias. Eles não conseguem se desgrudar mais. Eles vão junto para jantar, eles vão junto nas férias, eles não... estão sempre grudados porque se tornaram família. Então, aquilo que Deus declarou aqui da frente, aquilo que Deus liberou sobre a igreja de maneira profética aconteceu. E nessa noite, eu acredito que aquilo que vai ser liberado aqui da frente é profético. Não é uma estratégia, não é uma organização, é profético e Deus quer fazer isso. E o texto base, antes de explicar qual é o tema, é 2 Coríntios 3,18. Segundo Coríntios 3,18, o último versículo desse capítulo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vou ler de novo. Mas todos nós, com o rosto agora descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do espelho, como pelo Espírito do Senhor. Por isso o título da visão desse ano, o tema da visão desse ano é refletindo o céu. Essa é a palavra profética de Deus sobre a nossa igreja, refletindo o céu. Nós entendemos que Deus quer que a nossa igreja reflita o céu. Nós entendemos que Deus deseja e é sonho, é propósito do coração de Deus que individualmente cada um de nós, cada um de vocês, reflitam o céu através da sua vida. Bom, para refletir o céu precisa acontecer duas coisas. Primeiro, eu preciso entender e compreender o que é o céu. E logo depois que eu compreender, eu preciso absorver isso na minha vida para eu conseguir refletir. Então, inevitavelmente, você vai precisar conhecer mais, você vai precisar ler mais do que você já leu, você vai precisar estudar mais do que você já estudou, você vai precisar ter uma disciplina de oração diária para conhecer o céu, para conhecer a Deus, para se conhecer. Você vai ter que começar a fazer coisas que talvez você não venha fazendo, mas é uma liberação profética sobre a nossa igreja, é uma espécie de conselho. Olha, nós estamos indo por esse caminho, está todo mundo indo para lá e é mais fácil que você venha junto, porque há uma direção profética de Deus para isso. Amém? Eu vou explicar esse texto. Mas antes de explicar esse texto, no primeiro culto quase todo mundo dormiu enquanto eu explicava. Então, você precisa ter paciência agora. Não, estou brincando. Só 8 dormiram. A primeira coisa é que esse é o finalzinho de um capítulo, onde Paulo está escrevendo aos Coríntios. E ele escreve essa carta, e no início do capítulo ele fala algumas coisas. Ele diz, olha só, ele começa a falar sobre a nossa vida. Você viu que ele fala de transformação de vida. Ele está falando de uma transformação que acontece. Mas ele diz como, e a maneira que isso acontece. E ele começa a dizer, olha só, eu estou escrevendo uma carta para vocês, mas as pessoas vão ler vocês como cartas vivas. Ele está explicando que nós precisamos ter um testemunho tão profundo de Deus na nossa vida, que as pessoas vão nos ler como cartas. Ele falou, não precisa escrever, as pessoas vão ver você no trabalho, eles vão ver você na faculdade, na sua casa, a sua mãe, a sua esposa, você vai ser lido, as suas atitudes, a maneira que você pensa, a maneira que você fala vai ser lida. Ele segue contando a história, ele faz o tempo inteiro uma analogia com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele faz uma analogia com a Antiga Aliança e com a Nova Aliança. O que é a Antiga Aliança? Quem representa a Antiga Aliança? A Antiga Aliança é representada por Moisés. Por quê? Essa é a parte que você precisa prestar atenção. Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos, até aqui você sabe. E a Velha Aliança dizia que você precisava cumprir todos os mandamentos, não só os 10, mas todos os outros secundários. E se você cumprisse, você recebia a recompensa de Deus. E se você não cumprisse, você recebia um castigo de Deus. Era isso, era um livro de regras onde você cumpria. Mas havia glória naquele período. Não, a gente fala hoje e parece que é um tempo desprezado. Não, Deus estava mostrando para aquele tipo de povo aquilo que aconteceria no futuro. Então, havia glória. E aí, ele conta essa história de Moisés que entrava na tenda. Essa tenda era uma tenda que ficava no meio do arraial, ou seja, no meio do acampamento de todo mundo, milhares de tendas espalhadas, no meio tinha uma, era chamada tenda do encontro. Moisés entrava ali e ele se encontrava face a face com Deus. E ele conversava com Deus. E quando ele saía, a glória de Deus refletia no rosto dele e brilhava muito forte, a ponto das pessoas não conseguirem olhar para os olhos dele e para o rosto dele, tamanho era o brilho. E então a Bíblia diz, e Paulo está falando isso, que ele precisava colocar um véu no rosto, uma espécie de pano no rosto, senão as pessoas não conseguiam olhar para ele. Esse pano era para as pessoas conseguirem ouvir ou entender, olhar para o rosto dele, mas também focarem não na luz ou nessa manifestação sobrenatural, mas nas palavras que saíam da boca dele, palavras recebidas por Deus. Comigo até aqui? Então ele está contando essa história, e ele diz, olha, houve glória naquela época. Então se houve glória no tempo da lei, no tempo do ministério da morte, quão maior não será a glória agora no tempo do Espírito, depois do Pentecostes, agora que nós temos o Espírito Santo, a glória será muito maior. Ele segue dizendo que nós não somos como Moisés que precisava tapar o rosto. Agora, o próximo versículo que ele fala, que antecede, o versículo 17, que antecede o 18, ele diz, essa frase célebre que nós repetimos várias vezes, ele diz, onde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. E ele está falando de que uma pessoa que tem o Espírito Santo tem liberdade, então não é uma liberdade para fazer qualquer coisa, mas também uma liberdade para fazer qualquer coisa. Ele está dizendo que existe uma liberdade para fluir da maneira que deseja, para ir para qualquer lugar e o céu é o limite, ou não há limites. Ele está falando que é uma liberdade, que antes havia glória, mas agora tem uma glória muito maior. E aí ele vai para esse versículo, o 18, que é um versículo poderosíssimo. Quando você lê e você entende esse versículo, você precisa reconhecer que Paulo era literalmente um gênio. Em um versículo, em uma frase, ele condensa toda a jornada cristã, ele condensa toda a possibilidade de uma pessoa que quer caminhar com Jesus e deposita ali todo o segredo de como você pode conduzir a sua vida com Deus. Eu diria que Paulo, nesse versículo, ou por todo o conjunto da obra, Paulo é uma espécie de mito gospel. Amém? Alguém concorda aí? E eu vou ler esse versículo agora. Eu tenho uma enciclopédia de comentário bíblico, e é uma coletânea de opiniões de teólogos. E esse cara, que é um PhD em teologia, Champlin, ele diz que essa é uma das mais profundas, esse versículo é uma das mais profundas declarações do Novo Testamento, dada a importância desse versículo. E a segunda coisa que ele fala é que um dos principais versículos que ensina da doutrina da transformação dos remidos segundo a imagem de Cristo. A transformação das pessoas que foram perdoadas segundo a imagem de Cristo. É um dos principais versículos, é a base, é um dos versículos que ajuda na base de, na defesa de que todo mundo que conhece a Deus pode ser transformado até a imagem de Jesus. Vocês estão comigo até aqui? Então vou dividir esse versículo em três partes, e aí eu vou rápido para o final, e esse é o momento onde vocês vão prestar muita atenção comigo. Amém? Se vocês não prestarem atenção, eu vou ter que fazer piada. Às vezes as piadas são sem graça, e às vezes as piadas são sobre o Grêmio. Então eu vou pedir para vocês confiarem em mim e prestarem atenção. Amém? A primeira coisa que ele fala do versículo é: mas todos nós agora com o rosto descoberto. Por que ele está falando isso? Sobre o que ele está dizendo que agora nós estamos com o rosto descoberto? Porque antes ele estava falando de Moisés, que tinha um véu, que a glória que fluía de Moisés separava o povo dessa glória. Agora ele diz: nós não precisamos de véu. Esse véu não existe entre nós e a presença de Deus e a glória de Deus. Essa simbologia do véu de Moisés, da glória que fluía do rosto de Moisés para o povo, esse véu era o mesmo que acontecia dentro do tabernáculo, onde dentro do Santo dos Santos, ou seja, esse Santo dos Santos representava a presença de Deus, só uma pessoa podia entrar uma vez por ano, que era o sacerdote, e tinha uma cortina, ou seja, um véu. Nenhuma pessoa, a não ser esse sacerdote, podia passar desse lugar. Então ele está dizendo: olha só, assim como Moisés, nós não precisamos do véu, e assim como era no tempo da velha aliança, nós não precisamos de um sacerdote para chegar a Deus. A partir de agora, qualquer Zé Mané pode chegar a Deus, qualquer pessoa tem acesso a Deus. Ele está falando não só de conhecer a Deus, como ele está falando de ter intimidade com Deus. Quando ele fala que o nosso rosto está descoberto, ele literalmente está dizendo: olha só, nós somos uma geração muito privilegiada. É só você querer, é só você desejar no seu coração, e você tem acesso a Deus, você tem acesso a Jesus. Eu vou um pouco mais fundo. Essa figura de linguagem, ela fala também não só de acesso, mas ela fala de comunhão, um tipo de comunhão sem obstáculos. E a partir que você tem uma comunhão com esse rosto descoberto, acontece uma fusão em resultado disso, que é a fusão entre você e Deus. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira melhor, entre você e Jesus. Eu entrei com 14 anos numa instituição financeira, num banco, e comecei a trabalhar lá. Era o maior banco privado do país na época, com 18 anos aproximadamente. Então uma empresa muito grande, com muitos funcionários. No meu setor, na minha unidade, na área que eu trabalhava, tinham milhares de pessoas trabalhando. E o presidente da minha área, não era nem o presidente do banco, mas o presidente da minha área, era um cara intocável. Era um cara que eu jamais teria acesso. Esse cara era chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe do meu chefe. Abaixo dele tinha muita gente. Então, Se você trabalha numa grande corporação, já trabalhou, você sabe o quão inacessível é conhecer ou ter uma agenda com uma pessoa dessa. E um dia no programa de RH, alguém chegou para mim e disse: Maurício, tem um programa de RH aqui e o presidente está vindo em Porto Alegre, o que já é bizarro, o cara sair lá de onde ele estava, vir para Porto Alegre, ninguém vem para Porto Alegre, só o Espírito Santo, amém, pode só ouvir um aleluia. E esse cara veio e o nosso setor ali administrativo tinha 14 ou 15 pessoas e fizeram um sorteio para ele conversar com 3 pessoas e eles falaram: ele quer te conhecer. E eu falei: não, você está brincando, eu era o boy, eu era o estagiário. E o presidente, o chefe de todo mundo, queria me conhecer. Eu falei: ele quer me conhecer? Ele falou: sim, bota uma roupa, corta o cabelo, amanhã vem de terno e gravata, vem bonito, com 8 anos, e ele quer te conhecer. E eu me lembro desse dia que eu entrei nessa sala, e quando eu entrei na sala, ele falou meu nome: Maurício, tudo bem? E eu pensei: cara, esse cara conhece meu nome. Eu tremia que nem vara verde. E ele sentou e me perguntou: o que tu tá achando da empresa? Maravilhosa. E o salário? Incrível. E tudo era bom, eu não sabia o que responder. E ele fez uma brincadeira comigo, eu não sabia o que fazer. Eu estava numa época, com 18 anos, estava querendo deixar um bigode. Ele falou: sabia que não pode trabalhar de barba aqui no banco. E eu só com umas penugezinhas aqui. E eu me lembro da sensação que era conhecer alguém tão importante. Eu nunca tinha conhecido, eu tinha estado no mesmo ambiente que uma pessoa tão importante na minha vida. E a minha sensação é que se esse cara dissesse assim: levanta, abre a janela e te joga, eu ia fazer isso. Porque eu estava em choque. Eu não sei quantos de vocês, talvez você esteja achando que eu sou louco, mas sabe aqueles filmes, aqueles programas de TV, quando a pessoa: ah, eu quero conhecer o Justin Bieber, esse é o sonho da minha vida, e o quarto dela é cheio de Justin Bieber, aí ela está aqui falando e o Justin Bieber está atrás, e ela vira e desmaia: ah, meu Deus, é o Chitãozinho Chororó, ah, é o sonho da minha vida, Roberto Carlos, meu Deus. Então, essa é a sensação quando você conhece alguém muito importante. Só que eu conheci esse cara, ele apertou a minha mão e falou: muito prazer, Maurício, foi um prazer te conhecer e ter esse monólogo entre eu e mim mesmo. E virou as costas e foi embora, e depois dali eu nunca mais vi esse cara em toda a minha vida. Eu não consegui ter um segundo encontro com ele. Qual é o ponto que eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar é que quando Paulo está dizendo que nós, com o rosto descoberto, nós temos acesso a uma pessoa que é mais importante que qualquer pessoa no Brasil, uma pessoa que é mais importante do que qualquer pessoa, qualquer autoridade, qualquer chefe de Estado no planeta Terra, e eu diria que é a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, e nós temos acesso a Ele, nós conseguimos marcar uma agenda com Ele, nós que somos pessoas simples, estagiários, nós simplesmente desejando no coração: eu quero te conhecer, Jesus. E Ele falou: tá bom, tu vai me conhecer. Agora, essa não é a melhor parte. A melhor parte é que aquele cara apertou minha mão e foi embora, nunca mais voltou. Agora, com Jesus não é só uma agenda. Talvez você queira marcar com o pastor e ele nem te recebe, ou ele fala contigo uma vez. Agora, com Jesus, ele não só te recebe, ele não só marca o segundo encontro quando ele diz: eu quero ter comunhão contigo, eu quero te chamar de amigo. Você vai ser amigo da pessoa que manda em tudo. O que Paulo está dizendo, olha só, se você entender a grandiosidade disso, ele está dizendo: esquece a religião. Você precisa saber que tem um Deus que quer e está disponível para ser teu amigo. Paulo está dizendo que qualquer ser humano do planeta Terra tem acesso a ser amigo de Jesus. Na prática, a visão do ano para 2020 para você, eu quero que você anote isso aqui, anote aqui, se você quiser anotar em algum lugar. Na prática, em 2020 eu entendo que o Espírito Santo está dizendo para nós que é um ano para conhecermos a Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, gente. A gente precisa conhecer Ele além das letras de música. A gente precisa conhecer Ele além das pregações que fluem aqui da frente. Nós precisamos conhecer Ele além de uma pregação da internet. Nós precisamos conhecer Ele profundamente. E para você conhecer profundamente alguém, você tem que gastar tempo com Ele. Você vai ter que ter tempo na presença dEle. Você vai ter que botar um louvor. Você vai ter que orar. E você vai ter que orar com disciplina diária. Você vai ter que ler a Bíblia com disciplina diária. E você dizer: isso é chato, deixa eu te explicar uma coisa sobre leitura bíblica. Quando você tem fome, quanto menos você come, mais fome você sente. Sobre leitura bíblica é exatamente o oposto. Quanto mais você lê, mais fome você tem de ler. Quanto mais você lê, você fica viciado, você lê caminhando, você lê na esteira, você lê tomando banho, porque é um vício a palavra de Deus, mas não um vício de maneira negativa, é um vício positivo, porque você está consumido em conhecer Ele. E quanto mais facetas você conhece do seu Deus, mais você conhecer o próximo passo. 2020, conheça Jesus. Conheça Jesus, não conheça pelo seu pastor, não conheça pelo seu amigo, conheça você mesmo. Essa é a primeira coisa, estamos com o rosto descoberto. A segunda coisa que ele fala, agora depois do rosto descoberto, nós estamos refletindo como espelho essa imagem, nós estamos refletindo como um espelho. Quando nós contemplamos esse espelho espiritual, isso é muito profundo e importante. Paulo está dizendo que quando nós estamos refletindo, nós estamos olhando esse espelho. A imagem refletida não é a imagem verdadeira, não é a imagem real sobre nós. Pessoas com baixa espiritualidade, algumas pessoas com sucesso, outras com falta de sucesso, algumas pessoas com fracasso, outras pessoas no meio da vida sem saber o que fazer, algumas pessoas com salário baixo, algumas pessoas com salário alto, ali pode ter uma realidade. Se você acredita que está olhando para você mesmo, vai ter a realidade de refletir você. Mas esse espelho, ele não está refletindo isso. O que Paulo está dizendo é que quando reflete essa imagem, não é a sua imagem, é a imagem que você deveria ser, porque essa é a imagem de Jesus. Quando você olha para essa imagem, você olha a sua identidade. Então, quando eu olho para lá, eu não vejo o Maurício. E se eu sou um mentiroso, eu não estou olhando para lá e falo, bom, é um mentiroso. Ela não é um reflexo acusador que me diz, tu é um mentiroso. Não, eu olho para lá e falo, o Maurício que só fala a verdade. Se eu sou um fracassado e eu olho para esse espelho não me diz, tu é um fracassado. Tu é um filho de Deus e tu tem um futuro brilhante pela frente. Se eu sou um abusado que sofreu e vivo no passado, esse espelho não diz que o meu passado me condena. Ele diz, eu tenho um lugar para ti, eu tenho uma identidade para ti, e essa identidade é nova, e essa identidade é santa. Esse é o lugar que eu tenho para ti. Quando você olha para esse espelho, você vê aquilo que você pode se tornar, aquilo que Deus planejou para que você fosse, porque essa imagem é Jesus. É por isso que você, olhando para Jesus, você pode se transformar como Jesus. Vocês estão comigo até aqui? Nesse espelho, eu diria que está a nossa verdadeira identidade. E aí acontece esse segundo fenômeno que Paulo vai explicar mais na frente. E ele explica o seguinte. Na frente, nos próximos capítulos, ele diz que nesse espelho tem uma luz. E essa luz é intensa e cativadora, é a luz de Jesus. E ela nos cativa a permanecer olhando. Presta atenção em mim aqui, todo mundo. Essa luz nos cativa, e ela nos faz permanecer olhando. Ela está falando dessa atração que nós temos pela imagem de Jesus, e por essa comunhão permanente, que quando você fica nesse lugar de olhar nesse espelho, você tem essa comunhão com o Espírito Santo, e à medida que você fica nesse lugar, você vai sendo transformado naturalmente na identidade que você deveria ser desde a origem do mundo. Amém? Eu vou tentar exemplificar isso um pouco melhor. Uma vez a gente estava sentado três casais, eu, a Janine. Antes que alguém me pergunte, a Janine não veio hoje porque está 3 dias doente. Ela disse que eu passei a gripe para ela. Mas gripe não se passa, é um vírus, né? E nós estamos ali, sentados com 3 casais. E nós estamos falando bobagem, estamos falando da vida, estamos comentando do nosso passado. E essa mulher fala desse marido, que agora era um pastor, e ela fala, não, porque ele era um sem vergonha quando não conhecia Jesus, ele era um pilantra mulherengo, porque quando a gente estava namorando, e a gente era novo, eu tinha que correr atrás dele, porque ele me traiu, da outra vez, e ela começou a falar que ele traiu, e aí quando ela começou a falar, eu já comecei a ficar um pouco nervoso, dei uns goles de Coca-Cola aqui do lado para recuperar, eu falei, o bicho vai pegar aqui, e aí ele virou para ela e ele falou o seguinte, presta bem atenção, ele virou para ela e falou assim, eu nunca te traí. Na frente de todo mundo, silêncio total, e ela assim, cara de pau, claro que tu me traiu, ele falou, presta bem atenção no que eu vou repetir, eu nunca te traí, e ela falou, claro que tu traiu, porque aquela vez, lembra, não, deixa eu te explicar, aquela versão, aquela pessoa não era eu. O dia que eu conheci Jesus, eu descobri qual era a minha verdadeira identidade e me tornei uma nova criatura. A nova criatura, o homem que eu nasci para ser, eu jamais te traí em toda a minha vida. Talvez você esteja escutando isso aqui e você está pensando, esse cara é malandro, ele tentou enrolar ela. Deixa eu te falar, eu conheço o coração dele. Eu sei que ele crê assim, porque eu também creio assim. Porque a Bíblia diz que não tem remendo na nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A Bíblia diz que é uma nova criação, é uma nova coisa, é uma nova criatura, é um novo ser. Então, se antes você traía, agora não existe, isso é passado. Se antes você era depressivo e ficava estagnado, isso não existe mais, agora você é uma nova criatura. Se antes você era escravo do pecado, agora não mais, porque você é uma nova criatura, a sua vida é toda nova. uma prática e um desafio para 2020. O primeiro é você conhecer Jesus. O segundo, eu quero ser bem clichê agora. Descubra a sua melhor versão. Descubra a sua melhor versão. E deixa eu te ajudar. A sua melhor versão é quando você se parece com Jesus. Essa é a sua melhor versão. Quando você está parecidinho com Jesus, essa é a sua melhor versão. Quando você olha nesse espelho e fala, essa é a identidade que Ele tem para mim. É isso que eu vou perseguir. É isso que eu vou caminhar. É isso que eu vou respirar. É isso que eu vou enxergar. E eu vou te dizer, é muito fácil. É só você olhar para esse espelho. É só você dizer, Deus, quem eu nasci para ser? E eu garanto para você que Ele vai te dizer, essa é a pessoa que eu tenho para você ser. E a última coisa, mais complexa de explicar e talvez mais poderosa. A primeira coisa, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e agora transformados de glória em glória à semelhança de Jesus. Transformados de glória em glória à semelhança de Jesus. A palavra original da palavra, a palavra original para transformados, é a mesma coisa que estamos sendo transfigurados. Transfigurado é a mesma expressão que foi usada quando Jesus sobe no monte da transfiguração, e Ele momentaneamente passa de um estado físico, que é o corpo dEle, para um estado espiritual. A Bíblia diz que as vestes e o corpo dEle refletiam um branco tão grande que nenhuma lavanderia ou nenhuma lavadeira poderia transformar aquele branco. Ele passa momentaneamente por um processo de transfiguração, onde um corpo físico dEle se torna um corpo espiritual. É a mesma expressão que Paulo usa em Romanos 12:12, quando ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo, tira essa mente carnal e absorve agora uma mente espiritual. Ele está falando de uma transformação. E a mesma expressão utilizada quando Jesus, que era Deus, sendo Deus, Ele virou homem, Ele se transformou em homem. Então aconteceu uma transfiguração de um corpo celestial, um corpo espiritual, para um corpo natural. O que Paulo está dizendo agora é que nós somos transfigurados de glória em glória. Ou seja, antes nós tínhamos um corpo corruptível e um corpo carnal, nós éramos humanos. Agora nós não somos mais naturais, nós somos agora seres imortais, somos seres espirituais que vão viver uma vida eterna. A sua consciência agora entende que você não é mais um corpo que tem uma alma e um espírito, mas você é um espírito que vive num corpo e tem uma alma. Dá para entender a diferença? Há uma transfiguração em quem você é. Então, quando há uma transfiguração em quem você é, e você muda o seu estado, tem coisas que você fazia que não consegue mais fazer, tem coisas que você pensava que você não consegue mais pensar, agora por outro lado, tem coisas que você não conseguia fazer e não tinha força para fazer, agora você pode, pelo poder do Espírito Santo em você, e através da transfiguração, coisas que você não tinha capacidade de sonhar, coisas que você não acreditava que era para você, a partir de agora, com esse corpo transfigurado, à medida que você conhece a Deus, à medida que você se parece com Jesus, agora você é transfigurado. Amém? Estou gritando muito, igreja, me empolguei com o Pentecoste, desculpa. A Bíblia diz que nós somos, e esse termo, eu poderia gastar muito tempo, mas eu vou parar por aqui, mas a Bíblia diz literalmente, não é que nós somos parecidos com Jesus, é nos transformamos literalmente na mesma natureza de Jesus. Isso é poderoso. É óbvio que nós não somos deuses como Jesus, você precisa entender isso. Nós não somos deuses como Jesus, nós não temos autoridade de Jesus, mas nós temos a mesma natureza de Jesus. E isso faz toda a diferença. Porque esse versículo é tão poderoso, se você entende esse processo espiritual que acontece, você nunca mais se desvia na vida. Porque você é uma nova pessoa, você conheceu a Deus. Você nunca mais abandona, você pode até não vir na igreja, mas você nunca mais deixa de se conectar com Deus. Você nunca mais incorre nos mesmos erros que incorria no passado. Deixa eu te dar esse exemplo para você entender exatamente do que eu estou falando. Eu gosto muito de conversar com novos cristãos. E toda vez que eu conheço uma pessoa que conheceu a Jesus há pouco tempo, eu vou conversar e faço perguntas para ela. Como é que foi a primeira vez e tal, tal, tal. E um dia tinha um cara que veio aqui. E ele me esperou lá atrás, depois que eu cumprimento as pessoas. Às vezes tem gente que vai ali e quer conversar comigo naquela hora. Eu falo, vai, depois eu falo contigo. E ele falou, vou te esperar. Aí ele esperou todo mundo embora. E ele veio, eu tinha pregado sobre propósito. E aí ele falou, eu quero descobrir o meu propósito. É a segunda ou terceira, segunda vez que eu venho na igreja, eu quero descobrir o meu propósito. Como é que eu faço? E aí ele disse para mim depois que eu vi a primeira pessoa que passou pela frente. Eu peguei essa pessoa, um líder, e falei assim, ele vai te ensinar a descobrir o teu propósito. E virei as costas e fui embora. Aí, um tempo depois, talvez um ou dois meses depois, eu almocei com ele. E ele me contou essa história. E ele falou, naquele dia, eu te odiei e fui para casa te xingando. E falei um monte de palavrão. Falei, esse pastor é um idiota. Enfim, essa foi a coisa mais elogiosa que ele falou. E nesse almoço, ele me contou que ele era um ateu. E por um ano, a esposa dele vinha na igreja. No aniversário da Brasa Church de 2018, ele foi para um churrasco. E ela foi para o aniversário da Brasa Church. E ela tomou um fogo no aniversário da Brasa Church. Ela tinha que ir depois para o churrasco. E aí ele ligou para ele e falou, eu não vou ir contigo. Ele falou, mas como? Eu sou teu marido, tem que vir para cá. E ela falou, fica aí no teu fogo que eu vou ficar aqui no meu fogo. E ela foi sair com as amigas dela. E ele ficou revoltado com aquilo. Um dia entrou no culto, o Espírito Santo tocou ele. E agora ele está nesse processo de transformação. E nesse almoço que ele me contou isso tudo, talvez tenha demorado 3 ou 4 horas. E esse é o ponto. De 10 palavras que ele falou, 9 eram palavrão. De 10 palavras, 9 eram palavrão. Porque Jesus é pi, porque a Bíblia é pi, porque o Espírito Santo faz coisas pi, porque o pastor é pi, porque o louvor é pi, porque aquela pessoa canta pi, é o tempo inteiro palavrão, palavrão, palavrão. E eu não falei nada para ele, porque para mim está tudo bem, isso não tem problema para mim, ele está no processo dele. 30 dias depois, ele começou a ler a Bíblia, começou em reunião de oração, começou a ir no presídio, começou em tudo quanto é lugar. Ele queria Jesus agora, ele não é mais ateu, agora ele recebeu um toque, agora ele quer olhar para o espelho todo dia e quer ver quem ele é de verdade, ele está descobrindo. E aí eu almoço com ele 30 dias depois, e eu fiquei com ele 3 horas, e por 3 horas, ele falou um palavrão. 3 horas, ele falou um palavrão. Só que esse palavrão ele falou pela metade, e ele pediu desculpa. E aí quando terminou o almoço, eu falei, tu viu que tu não falou nenhum palavrão, e a primeira vez tu falou sem parar. E ele falou, pois é, eu estou tentando te respeitar. Eu falei, negativo, não é por minha causa. Porque se fosse isso, uma igreja colocava aqui uma regra e diz, não fale palavrão. E aí quem é que ia conseguir cumprir isso? Quem é que ia querer cumprir isso? Não é por minha causa. Eu falei, é por causa da tua natureza, porque tu não é mais o velho homem, agora tu é uma nova criatura, e essa nova criatura se parece com Jesus. Se tu te parece com Jesus e o Espírito Santo mora em ti, não faz sentido mais você falar palavrão. Você deixa de falar palavrão porque você é uma nova formação, uma nova natureza, e é isso que acontece, e esse é o ponto que eu acredito, que Deus quer levar cada um de nós, levar nos tornarmos novas criaturas, literalmente, parecidas com Jesus refletindo o céu. Termino dizendo que a dica ou a prática para 2020, arrume a sua casa, arrume a sua casa, arrume a sua casa, arrume a sua casa, arruma tudo que tem para arrumar, arruma tudo que tem para arrumar, conheça Jesus, mergulhe em saber qual é a sua identidade, e depois tudo que você precisa deixar de fazer, deixa correndo. Escreva isso num caderno, escreva isso no seu celular. Hoje, dia 7 de março, eu estou fechando com Jesus e estou dizendo, eu vou conhecer Ele e vou firmar em me tornar quem eu nasci para ser. E no dia 31 de dezembro você abre e faz uma análise da sua vida, porque o que acontece aqui nessa noite é profético, é Deus liberando essa palavra sobre a igreja e diz, reflitam o céu, reflitam o céu, conheçam a Jesus, transformem-se e pareçam-se com Jesus e tornem-se a sua melhor versão. Vamos cantar, levante-se.